tema assim que a gente vai trabalhar é essa ideia de que Deus nos deu o próximo e como é que a gente faz para servi-lo. E o texto que me foi encaminhado é o texto de Lucas 10, versículos 25 a 37, é um texto muito conhecido, que é aquele texto de um doutor da lei que pergunta a Jesus o que é que faz para herdar a vida eterna. Aí Jesus pergunta se ele cumpre os mandamentos, e ele diz que sim, e cita de maneira muito correta, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz, então, vai, faça isso, você entende bem disso, então cumpra o que você está dizendo. E ele então faz uma pergunta, quem é o meu próximo, né? Eu sempre imaginei que essa pergunta era feita como uma forma tangencial, alguém que desejava sair dessa ideia de responder às demandas do próximo. Depois, olhando em outros textos bíblicos, eu acho que ele está mesmo meio confuso, e essa confusão estava evidente, eu vou depois mostrar isso no livro de Mateus. Então, eles estavam de fato confusos. Então, quando ele pergunta assim, quem é o meu próximo? É porque foi dado um mandamento, e aí ele tinha uma dificuldade de saber quem era o próximo. E aí Jesus, possivelmente não, com certeza, por entender o ambiente, o contexto, a conjuntura em que aquele cidadão vivia, conta uma história muito simples que envolve o cidadão na história. Ele diz que um homem foi vítima de um assalto e aí padeceu com o assalto, perdeu seus bens, ficou ferido na estrada, passou um sacerdote, passou de largo, passou um levita, passou de largo e passou um samaritano. E se compadeceu, já vimos muito hoje sobre compaixão e padecer com o outro, se compadeceu, acolheu o cidadão, levou e tratou das suas feridas, arranjou um local de hospedagem e disse para o dono da hospedaria que quando ele voltasse pagaria toda a conta. Então essa é mais ou menos a história, digamos, do próximo referente àquele cidadão. A outra maneira de olhar quem é o próximo é olhar a peça literária e aí pensar no próximo a partir da peça literária que o Lucas está descrevendo. E qual é a percepção de Lucas do próximo? Porque tem o próximo aí que é essa lição específica que Jesus está dando a esse doutor da lei. A outra é você perceber a peça literária do Lucas, que eu presumo começa aí no capítulo 9, versículo 57, aí que ela começa, quando diz que um se aproximou de Jesus querendo segui-lo, ele diz: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outras pessoas de maneira ávida, outros mais reticentes, querem segui-lo, e Jesus vai dando lição para cada um e tal, e para cada um. Estou só dizendo que a peça começa aí, continua todo o capítulo 10 e tudo indica que a peça literária vai terminar no capítulo 11, no versículo 13. Então aí está a peça do Lucas. Então, de um lado, é quem é o meu próximo na ótica do... que é a pergunta do doutor da lei. Quem é o meu próximo, né? A outra é o Lucas, o que é que o Lucas está apresentando como próximo aí dentro dessa peça literária. E a outra forma de você pensar o próximo é olhando para Jesus de Nazaré. E quem é o próximo para o Jesus Cristo de Nazaré? Então, eu vou me deter mais na peça literária, por mais que eu faça algumas sinalizações a partir do Jesus Cristo de Nazaré, e no final eu vou para o texto que foi o texto que me foi confiado, mas assim dizendo que pensar no próximo só à luz do doutor da lei, possivelmente nós vamos perder outras perspectivas de quem é esse nosso próximo, e em que situação e que contexto eles estavam ao ponto de surgir essa pergunta, porque o texto era muito claro: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o próximo não significava aí uma distância geográfica, o próximo significava o semelhante a você, ou seja, o próximo aquele que é mais semelhante a você. Por mais que a gente tenha todo o cuidado com o meio ambiente, com a preservação do planeta, mas o próximo aí é aquele que é mais parecido com aquilo que eu sou, que é o ser humano. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E amar como você se ama, ou seja, do jeito que você se ama como ser humano, ama também esse outro. Então, por que essa pergunta, quem é o próximo? Se isso está tão evidente no texto. Porque há toda uma questão que vai se instalando na cultura da religiosidade judaica, inclusive com certas informações que possivelmente vão sendo passadas de pais para filhos. Você pega a peça literária do Sermão da Montanha, que vai de Mateus 5 a 7, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: vem todos os ensinamentos. E no bloco desses ensinamentos, Jesus diz assim: foi dito Aliás, está escrito, não matarás, eu porém vos digo. Está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo. Quando ele diz assim, foi dito aos antigos, a gente não encontra esse foi dito aos antigos nos registros do Antigo Testamento. E aí Mateus tem muito cuidado em dizer foi dito aos antigos. Ele não diz está escrito. Amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Que é naquele mesmo bloco que Jesus diz, se você faz a saudação somente a quem é do seu mesmo segmento, qual o louvor disso? Né? Qual o louvor disso? Ele diz, os gentios também procedem assim. Eles executam saudação, eles só falam com as pessoas que são do seu mesmo segmento. Então eles estão vivendo um momento em que há toda uma cultura e toda uma informação que é olho por olho, dente por dente, amarás os teus amigos e odiarás os seus inimigos. Eles estão tendo essa informação. Então, diante dessa informação, quem é o meu próximo? Se eu odeio o samaritano, ele não é meu próximo, eu tenho que odiá-lo, ele é meu inimigo. E o outro que é do meu segmento, ele é meu amigo. Então, eu presumo que o indivíduo não está saindo pela tangente. Eu presumo que ele está diante de uma dúvida dessa informação que vai sendo repassada, como diz o Mateus, foi dito aos antigos, e isso vai se repetindo, e ele então está, digamos, fundamentado nesse tipo de informação, e aí pergunta Jesus. Naturalmente, a pergunta dele é uma pergunta que só rico e religioso faz, que é sobre vida eterna, né? Todo rico e religioso quer saber de vida eterna, já está com a vida resolvida aqui, quer saber como é que vai ser na eternidade. Pobre não, pobre chega e diz assim, Jesus, minha filha está doente, cura, por favor, eu sou cego e tal, né? O que é legal em Jesus é que o cara fala sobre vida eterna e Jesus traz para o cotidiano. Pode observar, o rico que pergunta sobre vida eterna, Jesus diz, e o que tens guardado? Você vai prestar conta com Deus como? Não, e o que você tem guardado? Para quem será? Pensa no teu cotidiano, né? E esse cidadão também é a mesma coisa, ele chega perguntando sobre vida eterna. Por favor, vida eterna é um problema teológico, tá certo, gente? Não estou dizendo que não é um tema teológico, mas assim, é o tema teológico que rico gosta dele, né? Já resolvi minha vida aqui, tá tudo legal e eu quero também resolver lá, né? E religioso também só toca nesse tema, porque se acha resolvido, quer resolver do lado de lá. E é importante a gente resolver a vida do lado de lá e a vida do lado de cá, por favor. Acho que os dois lados são muito importantes. Mas só estou falando aqui da motivação de quem não está muito preocupado com o cotidiano e com o dia a dia. E Jesus sempre traz o camarada para o cotidiano. Ele pergunta sobre a vida eterna e Jesus põe o cidadão na estrada, ferido, machucado, e que teve todos os seus bens tirados. Então, de um lado, assim, meu propósito é apenas dizer o seguinte, quem é o próximo? Quem é o próximo à luz desse texto? Quem é o próximo? E a outra pergunta é que tipo de serviço à luz desse texto nós devemos oferecer ao próximo? Então, se o próximo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, que faz parte da nossa caminhada, da nossa história, da nossa vocação e da nossa missão, à luz da peça literária, quem é o próximo? Né? Quem é o próximo? À luz do texto específico, o próximo é o outro, totalmente outro, diferente do meu segmento, que mesmo fazendo uma coisa boa e mesmo obedecendo ao que é mais natural, à vida e à existência, eu não vou reconhecê-lo e não vou louvá-lo porque ele é outro, ele não faz parte do meu grupo. Então, então para o doutor da lei, digamos, esse é o próximo. Mas para nós, à luz do texto, quem é o próximo? O próximo é primeiramente você. Próximo, mais próximo, é você. Ama a teu próximo como? A ti mesmo. Então, amar a si mesmo é uma dimensão do próximo, mais próximo. Cuida da vida, cuida da alma, cuida do coração, cuida da saúde, cuida do corpo, cuida de todas as dimensões da vida e da existência. Pede a graça, o poder e a virtude do Espírito Santo para que a sua vida seja mais abençoada por Deus, que haja uma invasão de Deus na sua vida, de tal forma que pelo poder e pela graça do Espírito Santo sejamos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré, porque para ser semelhante a Jesus é que nós fomos projetados, todos nós fomos pré-desenhados, pré-organizados, predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que está lá em Romanos capítulo 8 e lá em João capítulo 3, versículo 2, como ele é, nós veremos, e como ele é, nós seremos. Então esse é o grande projeto da vida. Então cuida desse próximo que está tão perto de você. Cuida desse próximo, né? Quem é o próximo nesse texto? É o outro que está perto, mas eu não preciso de muito esforço para amá-lo, porque já faz parte da natureza da vida, que é o meu amigo. Cumprimentar o outro, que é do outro segmento, é que é difícil. Então, a sua mãe, seu tio, sua avó, seu irmão, sua irmã, as pessoas que têm os laços mais digamos, mais ligados a você, né? Os discípulos, né? Então, quando você pega essa peça literária, tem os 70 que Jesus envia de dois em dois e que depois eles voltam. E eles fazem parte do corpo chamado de próximo. Eles são amados pelo Jesus de Nazaré. Eles são cuidados pelo Jesus de Nazaré. E se você observar, todo o texto tem uma pedagogia com esse pessoal. Há, acima de tudo, uma diaconia do ensino com eles. Eles voltam e voltam felizes, porque até os demônios se lhes submetem. Eles são caras assim poderosos. Eles podiam dizer assim: você pode até observar no púlpito da igreja, eu só olho para o jovem assim, ele já me obedece. Até os demônios me obedecem. Imagina a rapaziada da igreja, né? Então, assim, eu fulmino com o olhar, né? Meu menino lá em casa, basta eu olhar, ele já sabe o que é que eu estou comunicando, né? Cara assim, cheio de poder, né? Então, eles chegam assim: senhor, não é só os meninos, não, até o demônio também. Até os demônios submetem, eu sou um cara poderoso, eu estou cheio de poder, senhor. O senhor não imagina, até minha oração já é pedindo poder, né? Já é pedindo poder. E a gente briga, em geral, não é nem por conta do evangelho, dos sinais do reino de Deus, é por essas concorrências de poder, né? Poder. Ter o trono à altura do trono do Altíssimo, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve, por usurpação, o ser igual a Deus. Antes vaziou-se, assumiu a forma de servo, fez-se em figura humana. Então, o próximo é esse pessoal que está aí. Os 12, os 70, os amigos, amigas do Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o próximo, se eu pego o capítulo 2, aliás, a peça literária toda aqui, capítulo 10, desculpa, é a Marta e a Maria. Nesse texto aqui do Lucas, eu não sei por onde é que anda o Lázaro, mas é a Marta e a Maria. Eu fico às vezes imaginando, puxa, o Lázaro ressuscitou, morreu de novo, mas o rapaz não estava em casa, né? De qualquer maneira, ele não estava em casa. Jesus não vai à casa de Lázaro, ele vai à casa da Marta. A impressão que o texto me passa é que a Marta é aquela ativa dona de casa, é tanto que é citado o nome dela, e a Maria me parece adolescente, que quer mais amizade do que cuidar de cozinha, né? Não é tarefeira. Mas quem é o próximo? A Marta e a Maria. Marta e Maria. Quem é o próximo? Os pequeninos e pequeninas a quem o evangelho foi revelado, a quem os sinais do reino de Deus foi oferecido. Naquela hora exultou Jesus, versículo 21 do capítulo 10, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Os pequeninos que Jesus acolheu. Esses pequeninos e pequeninas que, quando você olha em todo o Novo Testamento, são aqueles que nós já ouvimos sobre eles hoje: os despidos, os que estão com fome, os que estão com sede, os presos, forasteiros. São as crianças, mas são também homens e mulheres, adultos que se transformaram em crianças. São homens e mulheres, são adultos, são outras pessoas que não estão na mesma categoria dos pobres, não estão despidos, não estão presos, não são forasteiros, mas foram pessoas que responderam com avidez a esse chamado do Jesus Cristo de Nazaré e se aproximaram dessas pessoas, não reconhecendo nessas pessoas o cifrão na testa, não reconhecendo seus títulos, porque viam nessas pessoas seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quem são esses pequeninos e pequeninas? Todos os homens e todas as mulheres que abriram a alma e abriram o seu coração por se reconhecerem pobres de espírito e não ricos de espírito, por isso que são bem-aventurados, os homens e as mulheres que perceberam a fragilidade da fé que possuem, perceberam a fragilidade da espiritualidade que possuem, perceberam a fragilidade da santidade que possuem, e percebendo toda essa fragilidade, recorreram ao Deus eterno e resolveram colocar suas vidas e confiarem exclusivamente em Deus. Por isso que no evangelho o importante não é a sua fé. A sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A grande questão do evangelho é em quem você deposita a sua fé. Você pode, desculpa se tem algum torcedor do São Paulo, né? Depois de 12 partidas sem ganhar, você pode colocar sal grosso na escadaria do Morumbi, 13ª partida, e não é que o time ganhou, cara, né? Então você pode fazer a magia de objetos e ganhar a partida do futebol. Ou como o mundo protestante, eu estou pensando que a torcida do Atlético tem mais protestante do que outros grupos religiosos, né? Que basta uma frase de efeito e confessional: eu acredito, eu acredito, eu acredito, e o time ganha, né? Então, todos os homens e todas as mulheres que, reconhecendo essa dimensão frágil da sua fé, frágil da sua santidade, resolvem depositar a vida no Deus eterno. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E aí Jesus começa, quando fala das virtudes, a virtude básica é: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os homens e as mulheres que não se acham ricos espiritualmente, porque aí quem se acha rico espiritualmente não precisa confiar em Deus, basta confiar na sua espiritualidade. Quem se acha pobre de espírito resolve confiar exclusivamente no Deus eterno e no Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que você é feliz. Você é feliz porque você não tem expectativa de reconhecimento, você não tem expectativa de aplauso, você não tem expectativa de que você é o melhor, você só tem o desejo de viver, e viver para a glória de Deus, para o bem da vida, e viver por causa dele, para a causa dele, e viver para o bem da existência. Então quem são esses e essas que eu estabeleço, que o texto vai apontar como sendo o próximo? São esses pequeninos. Essas pequeninas que Jesus diz: Pai, eu exalto o teu nome, eu te louvo e te agradeço. Diz, há uma espécie de exultação, né? Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisa bonita, que coisa linda. Ou seja, os entendidos não têm chance? Tem. Saulo era um cara acadêmico, teve chance, mas ele não é regra, ele é exceção. A regra é o Pedro, Tiago e João, os iletrados, como a gente percebe lá no livro de Atos. Os ricos têm chance? Tem. Se eles se converterem ao Evangelho, ao Jesus Cristo de Nazaré, tem. Se eles estão convertidos só ao cifrão e ao dinheiro, não. Aí eles estão crendo no ídolo de mercado e não no Jesus Cristo de Nazaré. Então tem chance. Então quem são esses pequeninos? Aqueles que de maneira ávida, mesmo sendo pequeninos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, têm um desejo pelo Evangelho, e aqueles que se convertem a esse Evangelho, que é sinalizado na conjuntura da manjedoura, que é apresentado no Jesus Cristo de Nazaré, que faz a entrada triunfal montado no jegue, que é sinalizado no espaço geopolítico do ministério do Jesus de Nazaré, Galileia dos gentios, terra de Zebulon, e por aí vai. Marta e Maria. Para Jesus, quem é o próximo? A mãe, seus irmãos, suas irmãs, mas muito mais do que esses, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Quem é meu irmão, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Qual o serviço dedicado ao próximo? Se nós olharmos a peça literária, a primeira é a proclamação. Que serviço eu devo levar ao próximo? A proclamação. Se o próximo é todo aquele que precisa ouvir a respeito do Jesus Cristo de Nazaré e a respeito do reino de Deus, tem uma proclamação. E claro, se você olhar atentamente o texto de Lucas 10, a proclamação aqui no texto tem a ver com as boas novas e a denúncia de toda maldade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então você tem toda uma mensagem também de denúncia. O que é que eu anuncio ao próximo? Eu anuncio as boas novas a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus, e esse Evangelho, quando se evidencia, ele também denuncia as maldades humanas. É da natureza do bem denunciar o mal. A presença do bem por si só denuncia o mal. É como a luz por si só denuncia o estado de escuridão em que todos nós estávamos e que todos nós nos encontrávamos. Então, qual o serviço que nós prestamos ao próximo? O anúncio a respeito da boa notícia de que há esperança para a humanidade caída, que há esperança para o ser humano maculado pelo pecado, tem esperança para o desvalido, tem esperança para aquele e aquela que está à margem da sociedade, e há um anúncio também para aquele que é poderoso, opressor, de que ele pode se libertar dessa desgraça, ele pode ser liberto dessas cadeias satânicas, e ele pode ser uma nova pessoa no Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o anúncio. Vão de dois em dois e prestem esse serviço à sociedade. E quando vocês forem, anunciem shalom. Diga shalom para todos e todas. Anuncie a beleza da plenitude da vida. Façam esse serviço de anunciar a paz. E façam o serviço da diaconia, do corpo. Eles precisam de saúde. Digam para os lugares e as casas e as cidades onde vocês forem, digam: haja paz, haja shalom aqui. Esse é o serviço, essa é a nossa missão, essa é a nossa diaconia. Portanto, é uma diaconia da proclamação, é uma diaconia do anúncio das boas novas a respeito do reino de Deus, que todo o próximo precisa escutar, todo homem, toda mulher, seja ele do seu segmento, seja do outro segmento, onde ele estiver, ele precisa ouvir esse conteúdo a respeito da boa notícia. Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas, para dizer aos pobres que eles têm chance, aos oprimidos que ele tem chance. Mas veio também para dizer ao rico que ele será humilhado. Eu gosto dessa pedagogia do Evangelho, né? Para os irmãos da Capadócia, da Ásia Menor, Bitínia, essa região mais pobre, é vocês que não tinham etnia, vocês que não tinham história, vocês que não têm reconhecimento público, vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para os irmãos lá de Laodiceia, classe média alta, a pedagogia é outra. Vocês que acham que estão resolvidos, que pagam todas as contas, que paga até a igreja para arranjar o estacionamento para o seu carro, você que paga os missionários para fazer missão, mas vocês não fazem, vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Ou seja, a pedagogia do Evangelho é: baixa a bola de quem está se achando tal e vê se levanta a autoestima de quem está perdido. Essa é a pedagogia do Evangelho. Imagina você já amaciar na igreja quem já é poderoso. É assim que o cara é exaltado lá na outra sociedade. Quando ele vem para a igreja, esse processo é invertido. Por isso que Tiago vai dizer: o rico venha na sua insignificância e o pobre chegue na sua dignidade. Esse é o anúncio. A boa notícia é uma boa notícia que liberta o outro da opressão materialista, seja porque possui, seja porque sonha em possuir. Tanto é materialista quem acha que tem muito e vive confiando no que possui, como é materialista que ele acha que não é gente porque não possui, e acha que só será gente quando possuir. O Evangelho diz que você é gente porque você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e não foi o resgate de prata ou ouro que lhe deu vida e dignidade, foi a dignidade do Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que deu vida a você. Então o referencial não é quanto você possui, nem o título que você tem. Então quem é o próximo e qual é o serviço que eu ofereço a ele? Eu ofereço o serviço do anúncio das boas novas do reino de Deus. Shalom, cura, paz, né? É esse o anúncio. Que serviço eu ofereço ao próximo? Aí talvez seja uma forçação hermenêutica, mas é o serviço do ensino. O próximo volta, e é o próximo que está bem perto, o discípulo de Jesus, e voltam maravilhados, mas voltam enganados. Senhor, nós temos poder, até os demônios se nos submetem. E aí olha o serviço que Jesus oferece a esses homens. Alegrem-se, não porque vocês têm poder, porque esse poder que vocês estão acreditando que vocês têm, ele é só imaginário. Eu já vi esse danado aí do Satanás já destruído, eu vi caindo como um raio do céu abaixo. Porque Jesus está dizendo assim: vocês estão alegres em cima de nada, cara. Acho que Jesus está fazendo aqui, acho mesmo, porque o texto não me deixa muito claro. É porque ele, quando mandou os discípulos, ele disse: algum de vocês vão ser bem recebidos e abraçados, em outros lugares vocês vão ser repudiados. Batam aí o sapato de vocês, deixem lá até o pó. Então é possível que tenha algum discípulo aí que disse: Senhor, nós entramos na casa e na cidade o pessoal nos expulsou, nós não temos nenhuma história para contar. Então tinha aqueles irmãos aí, né, com muita história para contar, e tinha aquele coitado e aquela coitada que foi expulso e que não teve muita chance, não tinha estatística para apresentar. E aí Jesus, acho que de alguma maneira, diz: ó, todos vocês são iguais. Não se alegrem por causa do poder, nem por causa do resultado, porque no meu reino não é o pragmatismo que vale, é a obediência. E vocês têm um nome escrito no livro da vida, vocês têm uma cidadania. Alegrem-se por conta da cidadania que vocês têm. Que serviço é esse que Jesus está oferecendo a esse próximo, que é tão próximo dele? O serviço do ensino, diaconia do ensino, pedagogia do ensino. Qual é o ensino que Jesus está oferecendo aí nessa peça literária do Lucas para Marta e a Maria? Acredito que eu não vejo assim muita diferença no que a Marta e a Maria estão fazendo. Se a Marta estivesse utilizando a comida para gerar uma comensalidade, para gerar uma comunhão, para gerar um espaço de convivência profunda. Alguns aqui talvez conheçam uma historinha que eu conto sempre, que é uma vez eu chegando de viagem, e a minha mãe disse assim, minha mãe já está agora com 95 anos, na época eu acho que ela estava com os 92 anos. Aí ela disse: meu filho, eu orei por você pedindo para Deus abençoar você lá em Belo Horizonte, E aí, quando terminei a oração, as meninas vieram me corrigir que você estava no Recife. Por favor, quando você viajar agora, me diga para onde é que você está viajando, para eu não ficar orando errado. Né? Deu a xingada, mas aí parece que para não me machucar muito e tal, eu disse, vá amanhã lá em casa, comer uma tapioquinha, beber um cafezinho. Aí eu, tá certo, eu vou. E às vezes alguns amigos, amigas minhas que vão a Fortaleza, eu faço questão de levar lá na casa da minha mãe, porque ela tem uma história de vida muito bonita. E aí quando eu digo, mãe, vou levar aí um pastor amigo meu e tal, aí ela põe umas xícaras bem especiais, aquele negócio. Nesse dia quando eu fui, ela estava com as xícaras para os meus amigos. A mesa estava muito bonita, estava muito legal. Só que eu percebi no papo, quando eu comecei a conversar, que não havia tapioca e café apenas. Havia uma iniciativa para o resgate, o aprofundamento de uma relação materno-filial. E desculpa se eu expor esse momento tão privado lá da nossa mesa, tão íntimo, eu e da minha mãe, que ela começou a falar que daqui a pouco eu disse, peraí mãe, mas eu não tenho mais fralda não. Aí brinquei com ela, se tivesse ainda leite aí nesse peito, eu ia beber leite, né? E brinquei com ela e tal, foi muito legal. Então, ou seja, a Marta pode estar providenciando comida, mas não fazendo do alimento uma chance de comensalidade, de comunhão, de aproveitar dos objetos sobre a mesa para aprofundar as relações do amigo e da amiga, dela e da sua irmã, as relações materno-filial, por exemplo, citando a ilustração que eu acabei de mencionar. Ou seja, presumo que o problema não está em Marta viver o seu ativismo em torno da mesa. É o fato de que a mesa não estava sinalizando uma pedagogia para a vida. Porque Jesus vai fazer diferente, ele manda os discípulos preparar a ceia e ele aproveita ali do pão, do vinho, da bacia, da água, da toalha e vai usando esses instrumentos como objetos para trazer informações pedagógicas profundas à vida. Então, nesse aspecto, há uma pedagogia e há um serviço que é o serviço do Jesus de Nazaré ensinando a Marta e valorizando a atividade da Maria, que é essa atividade de aprender com Jesus, de valorizar o relacionamento profundo, de intensificar os laços de amor e de misericórdia, de aprofundar a beleza dessa amizade. Então, há um serviço do Jesus Cristo de Nazaré a essa menina que é tão próxima, a essa outra menina que está no seu ativismo, mas é também pessoa tão próxima. Então, nesse aspecto, há como que uma diaconia do ensino no texto todo. O próprio diálogo de Jesus com o doutor da lei é uma pedagogia do ensino, é um serviço do ensino. Né? Quem é o próximo nesse texto? O doutor da lei. Que Jesus amava tanto quanto os publicanos e pecadores. É só você pegar o texto de Lucas no capítulo 15, você vai perceber que Jesus não sinaliza que ama mais o filho pródigo do que o irmão do filho pródigo. Ele deixa muito evidente que ele ama o filho pródigo tanto quanto ele ama o irmão que estava em casa. E se você olhar no texto, quem era o filho pródigo? Os publicanos e pecadores. Quem era o irmão do filho pródigo? Os escribas e fariseus. Pode pegar a peça literária do capítulo 15, que vai terminar no 14 a 16 do capítulo 16, que na verdade Jesus está contando quatro parábolas, da dracma perdida, da ovelha perdida, e os publicanos e pecadores se sentem dentro dessa parábola. Depois, a quarta parábola, que é a do administrador infiel, que possivelmente os escribas e fariseus se sentem como sendo esses administradores infiéis. E na terceira parábola, Jesus fala de dois personagens. O filho pródigo, que é o publicano e pecador, que está conversando com Jesus, pode olhar no começo do capítulo 15, Jesus está conversando com publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus chegam e começam a questionar por que Jesus está conversando com publicanos e pecadores. Quando Jesus conta a história do filho que estava em casa, que está questionando e perguntando por que o pai está fazendo a festa, possivelmente esses dois públicos se reconhecem. Os publicanos e pecadores se reconhecem no filho pródigo e o filho que está reclamando e questionando essa festa feita com o publicano e pecador, o escriba e fariseu se reconhece nesse personagem. Então, na verdade, esse texto vai sinalizar que Jesus tem esse cidadão como próximo e como uma pessoa amada por Deus e vai exercer esse serviço para que ele possa aprender mais, para que ele possa entender. E qual é a pedagogia que Jesus utiliza? Jesus utiliza a pedagogia daquilo que é o conflito do próprio cidadão. Ou seja, ele aprendeu a amar os amigos e odiar os inimigos. Então ele aprendeu a amar o povo judeu do lado de cá, amar o pessoal daqui de Jerusalém, amar nós que temos a cultura e prestamos o nosso culto ou serviço a Deus no templo construído pelo Salomão, e odiar esses mestiços, esses que se infiltraram com outros modelos religiosos, que arranjaram um jeito alternativo que não nosso de viver a sua experiência de fé, e nós temos repúdio a eles. Então Jesus sabe que é assim que funciona, e é assim que está a elaboração do doutor da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque os personagens que Jesus utiliza para falar do homem que estava caído na estrada são os personagens do mesmo segmento do doutor da lei. É o levita, é o sacerdote, que passam de largo. Então, para o doutor da lei, quem é o próximo? Para o samaritano, quem é o próximo? Tudo indica que para o samaritano, o próximo que Jesus está sinalizando é aquele que está caído na estrada. Para o doutor da lei, o próximo, por mais que um dia esse doutor da lei encontre um samaritano e possa acolher, mas o próximo para o doutor da lei, nessa ótica de eu rejeito o meu inimigo, o próximo não é o que está caído na estrada. Para ele, o próximo é o samaritano. É tanto que Jesus sabe que o cara tem tanta raiva de samaritano que ele diz assim: quem você acha que foi o próximo do homem que caiu na estrada? Então a pergunta é: quem foi o próximo do que caiu? Aí ele diz: aquele que usou de misericórdia. Por que ele não disse o samaritano? Ele tinha tanta raiva de samaritano que ele não disse o samaritano, né? Então, quem é o meu próximo? Todo ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Quem é o próximo que eu devo fazer um esforço, um exercício, pedir graça de Deus, direção do Espírito Santo para estar mais perto, ajudá-lo, socorrê-lo? É aquele que está à margem da sociedade, aquele que é um risco para todo mundo, aquele que não é do meu segmento. Seria você imaginar o PSDB elogiando alguém do PT quando fizesse uma coisa certa, ou alguém do PT elogiando alguém do PSDB no dia que o cara fizesse uma coisa certa. E aí Jesus não está dizendo assim: vá para o PSDB, nem dizendo vá para o PT. Ele não está dizendo assim: vá ser um samaritano. Ele diz assim: faça o que ele fez, se você reconhece que o que ele fez é a coisa certa. Ou seja, na verdade, o que fica para nós nesse texto é: tem o próximo que eu não preciso fazer esforço nenhum, porque a minha própria natureza vai me conduzir a amá-lo e abraçá-lo. É pensar, por exemplo, no amor materno. Aí, em se tratando do amor humano, mesmo olhando para a perspectiva bíblica, tudo indica, caso algumas exceções, que o ser feminino tem um amor extraordinário pelo filho e pela filha. Não faz muito tempo, eu era criança e tinha um rapaz lá no nosso bairro que, vez por outra, roubava de um, roubava de outro, e uma vez ele entrou de madrugada na casa de um cidadão que era delegado. Ele e mais três caras. E pegaram os três, mas o nome dele era Carlos, chamavam de Carlinhos, mas também de Carrinho, porque ele corria muito, né? Mas conseguiram pegar esse cara. Eu me lembro que pegaram na esquina perto da casa onde nós morávamos. Era mais ou menos assim 11 horas do dia. E aí era mais ou menos quatro policiais e pegando o cara, e ele se mexia e puxava daqui para lá, mas quem fazia o maior rebuliço não era ele, era a mãe dele. E a mãe partia para cima dos caras, né? Aí um dos policiais, penso que o que estava comandando o grupo, dizia assim: mas a senhora sabe o que ele fez? Ela: mas ele é meu filho! Mas ele é meu filho! Então, para aquela mãe é o seguinte: é meu filho, cara! É meu filho! Ele pode fazer o que fizer, mas é meu filho! Então, amar aquele que é das suas entranhas, amar aquele que faz parte da sua história de vida, tudo indica não precisa de muito esforço. Por isso que quando Jesus fala do samaritano e do homem caído na estrada, ele está dizendo: você precisa amar esse outro que, olhando para ele, você vai amar por obediência e não por motivação da sua interioridade. Não é a sua emoção que vai gerar amor por esse personagem. É obediência ao Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Porque você vai, nessas circunstâncias, quem sabe, amar contra o seu sentimento. Quantas vezes eu tive vontade de dar-se uma... Claro que não ia fazer muito efeito, né? Você que imagina, se for na ponta do queixo... E aí quero dar um murro no cara, e o Evangelho me atrapalha. Gostava de jogar bola, às vezes me dava vontade assim de dar uma arrastada naquele zagueiro que os caras, quando me pegavam, jogavam assim 2 metros, né, de distância. E o Evangelho me atrapalha. O Evangelho atrapalha a gente, cara. Porque o Evangelho manda você amar o outro totalmente outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu fazer inveja a você de novo. Tá do jeito que eu gosto essa água. Eu gosto de beber água assim. Eu bebo água assim mesmo quando eu faço alguma imperícia na vida. Às vezes eu faço alguma besteira na vida e quero beber uma água gostosa. Alguém aqui já fez alguma besteira na vida? Que alívio, né? Você não sabe como, sendo cearense, eu gosto de uma redinha cheirosa e um lençol assim, né? E às vezes eu estou deitado na minha rede depois de alguma imperícia da vida, de ter pisado na bola. E fico chateado com a imperícia, fico chateado com a pisada de bola. Mesmo assim, não deixo de cuidar de mim. Continuo chateado com o que eu fiz, indignado com a pisada de bola, indignado com a perícia, mas cuidando de mim, trazendo a água que eu gosto, dormindo na rede que eu prefiro, procurando o melhor alimento que eu quero. Ou seja, a despeito da minha indignação com o mal que eu fiz, eu continuo me amando. O que é que significa, então, ama o próximo como a ti mesmo? Significa que, quando o próximo faz a imperícia, mesmo que eu esteja indignado com a imperícia que ele fez, e ele é responsável pela imperícia dele, como ser humano, eu vou continuar amando-o. Porque foi assim que o Jesus Cristo de Nazaré nos ensinou, a não ser que você não queira segui-lo. Então, quem é o próximo? O próximo é o João e a mãe que está aqui ao pé da cruz. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E a minha diaconia, a diaconia da consolação e de que vocês possam ser companheiro. Eu posso animá-los a ajudar um ao outro, a acolher um ao outro. Quem é o próximo? É o Pedro, coitado, que o negou. E Jesus se aproxima dele e vem toda uma pedagogia da reconciliação e um serviço para resgatar a esperança desse moço, a sua vocação pastoral. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeirinhos. Mas quem é o próximo? O cara que do lado diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quem é o próximo que, pelo menos na minha ótica, é o próximo mais difícil, que está bem próximo na geografia, mas no coração, pelo menos se fosse comigo, o cara estava distante demais? É o algoz, que pega a espada, que maltrata, que machuca, e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. É o próximo. E aí, eu não posso deixar de... Todo mundo já sabe dessa historinha, mas eu me encanto com ela e, por favor. Mas quem é o próximo? O próximo é o danado do Judas. É o Judas. Que se a gente ler direitinho João capítulo 12, por mais que o narrador perceba a denúncia, há um anúncio do jeito de ser do Jesus de Nazaré em relação ao próximo, que é o outro totalmente outro. Jesus está reunido com os discípulos, o Judas entra, Jesus sabe o que é que o Judas fez, Jesus está sabendo de tudo, Jesus conhece a cultura judaica, sabe que só pode molhar o pão no vinho do outro quem é muito amigo. Leia Ruth capítulo 2 e veja lá Ruth sendo discriminada pelas mulheres judias por conta da concorrência no trabalho, e quem sabe estrangeira, refugiada, né, que não devia estar ali, e o Boaz manda um recado: digam a essa refugiada que amanhã de manhã ela deve vir à mesa, uma espécie de primeira refeição do dia, uma espécie de café da manhã, e diga a Ruth que ela pode molhar o seu pão no meu vinho. O que é que o Boaz está dizendo? Diga a essa menina para não se sentir estrangeira. Diga para essa menina que, a despeito dela ser estrangeira, ela aqui será bem acolhida e abraçada. Então isso fazia parte da cultura judaica, e só molhava o pão no vinho do outro quem era assim muito amigo, ou a quem o amigo desse essa liberdade. Então, quando Judas chega e o narrador percebe como denúncia, eu acho que ele não está errado, mas eu presumo que mais do que a denúncia de quem é o Judas, há um anúncio de quem é o Jesus Cristo de Nazaré. Judas, cara, aí na minha linguagem cearense, macho rei, você me vendeu, macho. Eu sempre digo que a chateação de Jesus não foi ter sido vendido, foi o cara ter vendido só por 30. Só 30, cara. Porque essa é a lógica do crime, né? Essa é a lógica do... A lógica do crime é aquele que paga, ele paga para você matar, porque qualquer preço tira dele o peso e a carga de que ele matou. Ele não matou, não, já paguei. Então, assim, Judas se vira lá. Bem, mas aí Jesus diz assim, cara, a despeito do que você fez, e mesmo tendo me vendido, eu quero tratar você como próximo. Meu copo de vinho vai continuar aberto para você molhar o seu pão. Não vou colocar uma tampa no meu copo. Você é o que é, Judas, mas você não vai mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo Jesus Cristo de Nazaré, de coração aberto, rasgado, dilatado, vazado de misericórdia. Eu vou me permitir sempre, sempre, transpirando e respirando amor. Então, Judas, você fez o que fez, mas você tem uma chance, cara. Se você quiser, você continua molhando pão aqui no nosso vinho. Deus colocou o próximo para que nós pudéssemos servi-los e servi-las. Quem é o próximo? Seu filho, sua filha, sua esposa? Quem é o próximo? Todo ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, ainda que essa imagem e essa semelhança esteja maculada pelo pecado. Agora, pergunte a você, qual é o próximo que eu tenho mais dificuldade de servir? E aí, quem sabe, é em torno desse próximo, à luz do texto de Lucas, que nós precisamos fazer um esforço maior. Pedir a graça, o poder do Espírito Santo e romper com todas as nossas amarras culturais, todas as nossas dimensões religiosas que não permitem que você se aproxime dele ou dela. Isso não significa que os déspotas, que os poderosos, que aqueles que são tiranos e tiram a vida, não seja o nosso próximo para quem nós levamos, ai daqueles e ai daquelas. Ai de ti, Corazim, ai de ti. Ou seja, é também serviço ao mundo, é serviço ao reino de Deus, e é serviço ao bem da vida, e é serviço ao próximo a denúncia. E o ai de ti. Ou seja, o anúncio ou o querigma do Evangelho, a proclamação do Evangelho, traz boas novas para aqueles que estão ávidos a responder às boas novas, mas a beleza do Evangelho traz consigo a beleza da justiça e a beleza da redenção, a beleza e a possibilidade de restauração de toda a história da humanidade a partir da intervenção do Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o próximo e a próxima? Quem é a pessoa que você diz, esse está tão perto e eu não consigo servi-lo ou servi-la? Quem é esse outro que está tão distante do ponto de vista da nossa relação emocional, religiosa, e você diz, eu não estou conseguindo perdoá-lo, perdoá-la? Vá você e faça o mesmo. O mesmo que o outro está fazendo, mesmo que não seja do seu grupo. Vá você e faça o mesmo. Aquilo que o outro está fazendo, se for a favor da vida, se tem sinais do reino de Deus, se tem sinais da mais plena humanidade da nossa existência, olha para o outro e diz, eu não sou do seu segmento, eu não creio no que você acredita, mas eu confio na sua integridade, na sua vida e na pessoa que você é. Por exemplo, hoje a gente estava falando aqui sobre teísmo aberto. Eu não concordo com muita coisa do teísmo aberto, mas tem caras do teísmo aberto que eu admiro por causa da integridade e a história de vida. Ele é meu próximo, mesmo que ele pense totalmente diferente do que eu penso. Eu não penso à semelhança do pessoal da teologia da libertação, mas tem algumas vezes que o pessoal diz assim, mas vocês da missão da íntegra, vocês são da teologia da libertação. Em alguns momentos eu me sinto elogiado. Porque quando eu olho para a vida do Gutierrez, Padre José Comblain e alguns outros que têm uma vida muito bonita, eu não creio como eles creem, eu não penso teologicamente como eles pensam, mas a vida desses caras, assim, esses caras têm uma vida tão bonita que eu digo, que bom se eu já tivesse chegado aonde eles chegaram. Nós podemos até pensar teologicamente de forma diferente, mas eu não posso negar a beleza da vida de algumas dessas pessoas. Quem é o teu próximo? Aquele que está fazendo a coisa que você deveria fazer e você não faz. Então, quando ele fizer, reconheça e diga, puxa vida, esse cara está fazendo o que eu deveria fazer. Aí o que Jesus diz assim, não vá ser da teologia da libertação, não é isso que ele está dizendo assim, vá fazer o que ele está fazendo, que você deveria estar fazendo melhor do que ele. Aí o pessoal fica dizendo, esse pessoal é comunista. Gente, se comunista é fazer o que Ariovaldo faz, se comunista é viver a vida que algum desses irmãos vive, do Antônio Carlos, eu vou começar a gostar do comunismo. Se fosse verdade esse tipo de denúncia, porque não é verdade. Na verdade é, como o comunismo passou a ser bicho papão no Brasil, aí o pessoal de maneira, acho que é maldade intelectual, às vezes, em alguns momentos eu acho que é falta de conhecimento mesmo, porque é só você fazer uma leitura decente do que é o comunismo e do que é o evangelho, e você vai perceber que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo assim eu quero amar esse outro. Mesmo assim eu quero amar o samaritano. Mesmo assim eu quero amar o doutor da lei. Mesmo assim eu quero, se houver oportunidade, sem arrogância e sem prepotência, servi-los e ser servido se alguma chance acontecer de crescimento para a vida e para o anúncio do reino de Deus e do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero ter exercido algum serviço a você que é meu próximo, a você que não faço esforço nenhum para amar e querer bem. Estou sendo muito honesto. Em alguns outros ambientes eu faço um pouco mais de esforço. Com vocês, não. Com vocês, se é que eu posso fazer algum serviço ao próximo, esse é um serviço que eu pago para fazê-lo. E faço com muita alegria. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, e que nos visite com a sua graça e com a sua bondade. Amém.